Estamos na segunda parte. Na primeira parte fizemos, digamos, a Lana nos explicou a metodologia do coletivo Papo Reto, que é o trabalho que estão fazendo, em que consiste exatamente. E agora estamos na segunda parte, onde vamos fazer uma pequena apresentação, uma simulação do trabalho desse coletivo. Primeiro, temos um vídeo. A Lana tem um vídeo que queremos apresentar também como para preparação, para preparar vocês para o que vem depois.
Esse vídeo, só antes de passar, ele é mais específico sobre o caso do Eduardo, que a gente mostrou um pouquinho no vídeo maior do primeiro momento. Foi um vídeo editado por mim. E aí, só para a gente contextualizar, foi o... já introduzindo essa coisa de como fazer comunicação comunitária, foi um vídeo que eu tive, e foi eu que editei, e eu tive muita dificuldade quando eu recebi o material. Foi muito difícil, porque eu fui vendo todas as imagens, e foi muito doloroso trabalhar a edição de um vídeo, de um material em que... para falar da morte de uma criança, né? Foi uma das primeiras vezes que eu me peguei pensando sobre o que eu estava fazendo enquanto comunicadora, que mensagem eu queria passar, né? Porque as imagens, o material bruto, o arquivo original desse vídeo tem imagens muito fortes, assim, porque pensando na questão do vídeo como prova, algumas coisas eram necessárias ser filmadas, não necessariamente para edição, mas como o material veio para mim completo, eu vi algumas coisas muito fortes ali, e aí fiquei pensando que narrativa que eu queria dar, como que eu queria apresentar esse vídeo para o mundo. E eu fiz o meu máximo, então, o máximo que vocês vão ver de exposição do Eduardo nesse vídeo. Em algum trecho é possível ver o policial fazendo uma vistoria no espaço, e a gente consegue ver parte do corpo do Eduardo, mas a sua perna não tem nenhuma imagem de violação específica. Mas no momento, e eu tive muito cuidado ao editar esse vídeo, justamente porque eu sabia que era uma situação muito delicada. Mas, no momento de editar e sentar para editar, eu fiquei muito... Acho que eu fiquei pelo menos uma hora ali antes de começar, depois de já ter visto todo o material, refletindo sobre como que é fazer edição, né? Que é, né, cortar partes de uma história para mostrar para o mundo. Então, aí também tem um pouco a ver de que tipo de narrativa a gente quer construir sobre o que a gente está falando para a favela, né? E principalmente pela favela, né? Então, mas acho que a gente pode... É um vídeo de três minutos e pouquinho, quase quatro, mas ele é um vídeo que foi minutos depois, no momento em que os policiais assassinaram o Eduardo, e ter chego no espaço logo depois tem uma relação de confiança com os moradores do território, ter conseguido, inclusive, fazer essas imagens também. Mas aí a gente assiste e depois eu explico um pouquinho como que isso se dá na relação com os moradores no território.
Tá bom?
Deixa eu falar com ele! Me solta! Me solta! Léo, acabaram com a vida do seu irmão, Léo! Léo, meu filho! Meu filho! A polícia atirou na cabeça do meu filho dentro de casa, Léo! Eles são covardes, Léo! Eles são
desgraçados!
Thank you.
gente. A sangue frio!
Falando de ver, chegou da escola.
Agora ficou bem escuro. O Eduardo, ele... Acho que talvez quem está com tradução tenha tido um pouquinho de... Ele não é um vídeo que tem muitas falas, mas com um pouquinho de atenção você consegue ouvir uma ou outra pessoa falando coisas ali no fundo, né? No começo, a gente tem a mãe dele ao telefone contando para o outro irmão que os policiais tinham assassinado seu irmão mais novo. Em algum momento, é a irmã dele dizendo que os policiais mataram o irmão dela a sangue frio. Na parte, mais agora para o final, em que o policial está fechando aquele zíper, você consegue ouvir no fundo que tem uma pessoa que diz ele tinha acabado de chegar da escola. E logo depois, uma pessoa, alguma coisa sobre caderno na mão, mas não era um caderno, era um celular. E logo depois você ouve alguém falando: ah, quem fez isso vai pagar, coisas do tipo. Então, algumas coisas são difíceis de ver, né? Tem, por exemplo, tem essa cena ali em que a mãe tá muito desesperada ali, abraçando outras pessoas. E eu fiquei me perguntando se talvez isso não fosse... parecer sensacionalista. Mas depois eu fiquei pensando que muitas das vezes as pessoas não acreditam quando a gente fala, não acreditam nas dores que a gente vivencia dentro da favela. Então, mesmo correndo o risco de se tornar algo que parecesse sensacionalista, eu optei por deixar algumas imagens, porque eu queria que as pessoas minimamente sentissem ou pelo menos vissem a dor que essa mãe ela estava sentindo. Realmente, o Eduardo já tinha chego da escola, ele estava na... Tem uma parte que dá para ver que tem um degrau, uma escadinha, que dava na porta da casa dele, e ele sentou no começo dessa escada com o celular na mão, porque ele estava esperando a irmã dele chegar do trabalho. Então, ele estava brincando no celular, esperando, porque ele queria ver ela chegar do trabalho. E ela estava vindo de baixo, então ele estava sentado virado para a escada. E atrás, ao lado da casa dele, tem uma outra escada que daria continuidade àquele beco. E o que a gente sabe é que, como a gente viu no primeiro vídeo, a moradora Cleonice, ela conta que não estava tendo nenhum tipo de confronto ali naquele lugar. Essa moradora mora perto de onde o Eduardo morava. E o que se ouve foi apenas os tiros que acertaram ele. Foi um na cabeça e outro pegou em outra parte do corpo. Sim, segundo eles... E aí, segundo a polícia, eles estavam em confronto com bandidos do outro lado e o Eduardo estava no meio e foi atingido por uma bala perdida. Mas o tiro que atingiu o Eduardo foi a menos de 5 metros de distância. Então... É difícil ser uma bala perdida com tanta proximidade. E, segundo os policiais, estava tendo confronto naquele momento. Mas é uma situação que, hoje, a dona Terezinha, mãe do Eduardo, ela ainda mora no Rio. Em algum momento, ela foi para o Nordeste, mas depois ela voltou a morar no Rio, mas não mora mais no Alemão. E o que a gente tem, o que eu me recordo assim, de concreto desse caso, na parte mais jurídica, é de que o policial que o que a dona Terezinha conta é que logo depois ela saiu de dentro de casa e viu aquela situação e ainda viu os policiais saindo. E ela foi até os policiais, obviamente desesperada, e o que ela conta é que o policial que atirou no Eduardo virou para ela e disse que o que ele fez com ele, ele faria com ela também. E foi embora, né, naquele desespero. E, óbvio, ela tentou socorrer o filho dela sem muito sucesso, né? E que a gente sabe que, no primeiro momento, que eu me recordo, assim, que mais me chamou a atenção nesse caso, os policiais não estão presos, tá? Não estão mais trabalhando na rua. Dizem até então, mas eles não estão presos. E, no início desse caso, o que foi falado é que o policial ele tinha transtornos psicológicos e que, por isso, ele cometeu esse ato, né, transtornos psicológicos. Mas o que eu queria trazer para esse vídeo, que tem um pouco de como é fazer essa comunicação, para além do que eu falei já do processo de edição, que foi um processo bastante difícil, é como foi chegar até o local disso tudo, né? A dona Cleonice, do primeiro vídeo, ela é uma moradora que faz parte de um dos nossos grupos de troca, né, dentro do Alemão. E aí, nesse dia, em algum momento mais para o fim da tarde, ela mandou um áudio no grupo, que ela até fala ali, né, vem para cá, Raul, vem para cá, papo reto, acabaram de matar uma criança proposital, não estava tendo confronto, vem para cá, vocês têm que filmar. E, por sorte, tinham pessoas do coletivo que estavam, de fato, no Alemão, porque algumas pessoas trabalhavam. Então, a gente conseguiu... Duas pessoas do coletivo conseguiu chegar lá logo em seguida. Os policiais já tinham cercado a área. Então, quem vinha de baixo, né, até chegar na casa do Eduardo, não poderia continuar subindo o beco, porque os policiais impediram. Não ia mais subir ninguém, porque tinha a delegacia de homicídios estava a caminho. E aí a gente teve esse primeiro momento em que, geralmente, o que a gente tem é os moradores, sempre que acontece alguma coisa na favela, liga para a Record, que é uma emissora de televisão que tem, que, inclusive, é muito sensacionalista no Rio de Janeiro. E, nesse momento, houve uma diferença, porque no grupo não teve um liga para Record, teve o chama o papo reto. E isso tem uma relação de confiança também com o tipo de trabalho que a gente produz. E aí, quando o Coutinho e o Raul, se eu não me engano, que foram para o dia, lembro que o Coutinho, com certeza, porque é quem fez as imagens, quando ele chega no local e os policiais falam que ninguém vai conseguir, não vai poder subir, porque não tem que preservar a cena, coisas do tipo. E a gente entendendo que a gente precisava fazer imagens daquela cena, porque a gente precisava garantir que aquele corpo não iria ser mais violado do que ele já estava, minimamente garantir uma retirada dele de forma correta, sem, né, desobstruir a cena. Mas os policiais impediram, dizendo que era para garantir a segurança do local. E como os moradores conhecem, identificam quem faz comunicação comunitária, identificam quem é da favela, o que aconteceu foi que os moradores das casas ao lado falaram: "Ué, vocês não podem entrar no beco, mas vocês podem entrar na minha casa. Então, entra." E chamaram o Coutinho para entrar, o Raul para entrar. E o que eles fizeram, as casas nas favelas, elas são todas muito coladas umas nas outras, né? E o que aconteceu foi que os meninos entraram nas casas, subiram até o terraço, que a gente chama de laje, né, das casas, e foram pulando de laje em laje até chegar numa casa que estava exatamente de frente pré-cena. Por isso que a maior parte das imagens ali, elas estão mais do alto, né, de baixo, de cima para baixo. Porque foi onde o Coutinho conseguiu, o Carlos conseguiu fazer as imagens. E aí ele conta para a gente que teve em alguns momentos, quando os policiais começaram a perceber que eles estavam da laje filmando, os policiais tentavam ficar parados. É, era mais ou menos o corpo do Eduardo estava aqui, ele estava numa laje aqui, e os policiais ficavam, tentavam ficar em pé aqui para impedir que a gente visse, fizesse imagens, né, do Eduardo ali, da situação, da cena, do espaço como um todo. É, isso também mostra como os moradores têm confiança e têm uma relação com o nosso trabalho, né? Isso também diz... É, tem uma diferença que é clássica com jornalismo tradicional, é que um jornalista da TV Globo, por exemplo, não iria até aquele local onde estava, porque era exatamente num beco no meio da favela, e os jornalistas não entram. O máximo que eles fazem é pedir para os moradores mandar imagens e vão na entrada da favela, nas áreas mais principais, fazem uma passagem de abertura para dizer, não, estamos aqui no Complexo Alemão, onde uma criança foi assassinada. É isso, eles não vão até o local, eles não entendem de verdade o que acontece. E a gente conhece a favela, a gente conhece os becos, a gente conhece por onde entrar, onde vai sair, né? Toda essa geografia do Complexo Alemão, que é realmente muito complexa, né? Então, esse caso do Eduardo, ele mostra... Uma é muito evidente, assim, foi a primeira vez que a morte de uma pessoa dentro de uma favela, ela teve uma reconstituição, né? Alguns, se não me engano, uns 3 ou 4 meses depois, talvez, que é aquele vídeo quando, na primeira parte, mostra o Raul entrando ao vivo na Globo News, foi do dia que teve a reconstituição do crime. A gente nunca tinha visto isso acontecer. Né, todas as mortes elas ficam por isso mesmo. E, naquela primeira vez, para a gente foi um momento muito importante, porque foram feitas 3 reconstituições nesse dia. A do Eduardo, a da dona Elizabeth, que tinha sido assassinada no dia anterior, dentro de casa, por uma bala perdida, dentro de casa, e do policial, o Anderson, que foi morto por... Não sei, eu vou explicar, mas ele foi morto por fogo amigo, que é o que a gente chama quando um policial mata outro policial, que foi exatamente o que aconteceu, porque dizem que ele era um policial que não estava concordando com as corrupções que estavam acontecendo internamente, então forjaram uma situação em que ele saiu da base da UPP e foi até a rua verificar uma situação e houve um confronto com os traficantes do território, e, coincidentemente, o policial Anderson foi morto por um tiro na cabeça por trás, e quem estava por trás dele eram outros policiais. Então, ficou muito evidente essa situação. Mas, nesse dia, houve a reconstituição de 3 crimes, né, assassinatos na favela. Isso também a gente conseguiu pela mobilização popular, pela pressão que nós fizemos a partir do caso do Eduardo. Então, consegui garantir imagens que comprovassem o crime cometido pelos policiais fez muita diferença, o que, geralmente, as mídias tradicionais não têm esse tipo de preocupação, né, de o quanto o material que elas produzem podem influenciar positiva ou negativamente a vida de pessoas de um determinado território. Acho que tem muito a ver com o que a gente vive no dia a dia da favela.
Então, agora temos já alguns elementos chaves que diferenciam o jornalismo na favela do jornalismo tradicional, né? Que é, primeiro, a relação com o território, o próprio território, que é muito importante, e a relação próxima entre os jornalistas e os moradores da favela, que cria mais... uma relação baseada, né, baseada na confiança. E, com isso, gostaríamos de passar para a parte, né, para trazer mais dinamismo no grupo, para a parte prática. Para isso, precisamos Bom, somos um grupo bem pequeno, acho que todas e todos podem participar, se quiserem. Talvez. A ideia é criar uma cena, mas a cena com, não, por exemplo, como jovens que estão na rua e de repente a chegada dos policiais na favela e que é o que passa. Qual é a reação dos moradores? Se eles ligam para o coletivo Papo Reto, chegou o coletivo, mais ou menos poderia construir uma cena da vida cotidiana, não? Uhum. Você pode.
Sim, é só para a ideia é a gente tentar, a partir do que a gente já viu, das experiências, vocês têm uma parceira que vai poder ajudar bastante. Que vive numa favela, então a gente tem um espaço aqui em que a gente pode talvez simular um beco ou algo do tipo. E a ideia é a gente, vocês, porque eu vou só observar, tentar um pouco do que é sentir esse dia a dia, porque a gente vive geralmente muito tranquilamente. Né? A gente acorda cedo, a gente se arruma, a gente sai para trabalhar, a gente volta, a gente para num bar, a gente toma uma cerveja, a gente vai ver uns amigos, a gente vai fazer um lanche, a gente sai para passear e volta para casa, como qualquer outra pessoa na cidade. E tem o grupo do Passinho, que está numa praça ensaiando, tem a caixa de som no bar, né, que é tradicional na favela, com aquele som super alto rolando, tem o carro que vende coisas, né, a gente tem o famoso carro do ovo no Rio de Janeiro, que tem um som muito característico anunciando as coisas. A favela tem muitos sons, tem muitas coisas acontecendo, mas quase que diariamente a gente tem esses sons, eles são interrompidos. E o único som que a gente escuta é o som do tiro. Né? Então, quando a gente escuta o tiro, o menino do passinho para de dançar, o carro do ovo para de anunciar, a jukebox do bar para de tocar. Isso pelo tempo que o confronto está acontecendo. Está tendo um tiroteio ali, todo mundo para e você só escuta aquele som. E, além do som do tiro, o som dos cachorros latindo, que tem muito a ver também com essa dinâmica, né, do susto e do como isso incomoda. Então, a ideia é a gente tentar... Não precisa ser uma grande cena, de preferência que a gente não tenha muitas falas para tentar facilitar também a vida dos nossos parceiros da tradução.
Sim? A ideia é fazer essa cena sem microfone, porque são muitas pessoas, se estão dando microfones, e por isso fazer tudo isso sem tradução, né, porque é impossível, sem microfone é impossível fazer tradução, e por isso a ideia é usar mais do corpo, mais visualizar do que falar. Né, não precisa ter muita fala, mas mostrar como corpo, como visualizar essa cena. Mas temos duas pessoas que precisam de tradução, e por isso a sugestão seria para os tradutores talvez sair e fazer uma tradução durante a preparação e logo depois durante a apresentação, só para essas duas pessoas, tipo Flüster Übersetzung, uma tradução para essas duas pessoas, se elas precisarem da tradução.
Sim, e é isso, assim, pode ser uma coisa muito rápida. O desejo desse momento é só para porque depois eu quero conversar um pouco com vocês sobre essas coisas mais de ameaça, mais de como a gente se sente internamente vivenciando essas situações, como é depois que acontece uma cena como essa, como é voltar para casa e ficar com aquilo tudo na cabeça. Então, a tentativa é de que vocês tentem, a partir do que a gente já viu ou do que a gente já falou, tentem sentir, de alguma forma, o que é essa, um pouquinho desse trabalho do coletivo e de tantos outros grupos que atuam com comunicação independente e direitos humanos, principalmente nas favelas, que é bastante diferente do resto da cidade. Então, é um pouco isso. Vamos identificar quem possa fazer uma vez de, talvez, um policial abordando alguém, ou um comunicador comunitário que vai filmar, ou a pessoa que está na porta de casa vendo aquela cena, como ela reage. Não sei, aí acho que a sua, acho que ela está fugindo, não, né? Talvez ela vai ser a diretora dessa cena. E aí fica a cargo de vocês, como vocês querem produzir. Pode ser uma coisa muito breve, 1 minuto, 2 minutos de cena pronta. Não sei.
Pode usar o espaço aí todo,
é com vocês,
mover,
de verdade.
Para mover-se um pouco, depois de tanto estar sentados aqui.
Sim.
Sim.
Mas é um grupo?
Pode ser, todo mundo junto. Criem alguma coisa.
Alguns podem ser só moradores, que observam, que... Né,
ou que estão... Sim.
Ich habe vor vielen Jahren einen internationalen Menschenrechtsbericht zu solcher Szene übersetzt. Und zwar hieß der, Polizei kommt nur, um Leichen abzutransportieren. Und in der Szene wird gezeigt, wie ein Polizist eine Leiche auf einer Schubkarre wegkarrt und vorher nur ein Schuss gefallen ist und der Fotograf ihn das Ganze dokumentiert hat. Also das könnte so vielleicht ein Vorschlag für die szenische Darstellung sein.
Talvez é um pouco forte demais. Eu sugeriria uma cena mais que envolva mais pessoas, que seja, não sei, alguns jovens que estão na rua escutando música e estão ligando os policiais que começam, né, de repente, começam a disparar ou começam a bater os jovens sem razão. Tudo isso observado pelos moradores que ligam para o coletivo Papareto, estão contando que é o que está acontecendo. Os jornalistas chegam e fazem o trabalho, né, para mostrar que é o trabalho que eles fazem. Algo assim mais seria a sugestão.
Talvez, acho que você queria dizer aqui, algo que acontece mais no dia a dia. Essas cenas acontecem também no alemão, mas elas são mais pontuais. Eu acho que a sensação do... É porque... É realmente no dia a dia isso que a Alexandra está falando, de ter jovens sentados na porta de casa, um grupo de jovens ouvindo música, e do nada chegam os policiais e vão agredir esses jovens. Isso é muito comum, muito comum. Um grupo estão realizando um sarau, algo mais cultural, e os policiais vão chegar e vão abordar esses jovens de uma maneira muito truculenta. Isso é muito comum, né? São situações que a gente... não deveria vivenciar, nem raramente, mas nas favelas isso acontece quase que diariamente. Né? Então, é encontrar uma cena...
De repente, a Suene pode contar para a gente uma situação mais surreal, ou um momento mais inesperado que você foi abordado, alguém que você conhece foi abordado. Você nunca na sua vida pensou que podia ter algo errado em estar fazendo aquilo?
Você quer falar?
Eu necessariamente nunca passei por uma abordagem dessa forma, porque eu não moro dentro da comunidade, né? Geralmente, quando os policiais chegam, eles vão para dentro. Eu moro praticamente na pista, vamos dizer assim, né? Mas foi o que ela falou, relatos de amigos, de colegas, e o que eu vejo na televisão, acho que o que passam. Né? Mas eu posso ajudar no que for possível.
Então, quem gostaria de participar nessa cena? Os jovens.
Tem que ter um diretor.
Mas temos bom, os
tem
roles...
Dizer. Tá, ali.
Temos os seguintes papéis. Temos o papel dos jovens, uma, ou duas, ou três... Máximo pessoas. Temos papel dos policiais.
Mas a cena está definida?
Não, a gente
vocês podem falar, vocês podem falar entre vocês e definir o contexto. Mas primeiro, quem gostaria de participar?
Bom, acho que todo mundo de alguma forma participou, né? Foi um pouquinho caloroso, né? Ouvi dizer por aí que teve até realidade, né? Nas batidas. O policial estava bastante violento. É normal. É normal a violência policial. Bom, queria ver se a gente faz uns minutinhos de uma... Acho que, primeiro, talvez, a gente ainda está no calor, fazer uma rodada rápida só, quem quiser falar um pouquinho sobre como foi, como se sentiu fazendo essas coisas. Não precisa ter todo mundo, mas algumas falas. E depois a gente tem... Eu esqueci o nome dela, mas ela não participou, mas ela fez algumas anotações de observação. E depois eu também tenho uma coisinha ou outra que eu senti falta no começo, mas mais para o finalzinho ela aconteceu. E aí eu vou dar meu parecer sobre essa cena. Quem quer falar?
Eu fui realmente surpreendida quando nós estávamos aqui. Quando eles chegaram, de repente, meu coração disparou. Porque eu fui surpreendida. Eu não sei se você foi. Eu não esperava que eles fossem. E aí meu coração disparou. Eu sabia que era uma encenação, mesmo assim, o meu coração bateu mais forte.
Também achei bem maluco, porque a gente sabe que é uma encenação, a gente sabe que a gente não é artista, a gente sabe que é um negócio de 15 minutos, mas, para mim, bateu muito forte, porque a gente estava ali no papel de uma mãe com uma criança grávida, e aí um policial com a arma apontada na sua cabeça, e eu sei que acontece, e aí você vê que, tipo, que a vida não vale nada, né? Tipo, é só a vida ali, pode, no momento, pum, suíde, né? Sei lá... Para mim, bateu muito forte, que imaginar que isso acontece no dia a dia das pessoas.
Eu escolhi esse papel de policial porque eu sofri uma situação parecida dessa, mas não fui policial. Eu estava só andando na rua, já contei para meus colegas da polícia, que a gente só andou na rua, em Osasco, foi tipo 10 da noite, não tão tarde, mas... E daí chegou um carro da polícia e observou a gente, e creio que atrás a gente deu uma volta e chegou de trás, e nós parou e saíram do carro e nos prenderam na parede. E realmente foi como... O que você falou agora, que o coração bateu tão forte, eu senti isso. Eu estava realmente medo de ser morte, porque não tinha causa nenhuma de fazer isso. Em Osasco, em São Paulo. E eu tentei fazer isso agora, mas é muito difícil, porque a gente também, eu nessa situação, tentei reagir, eu falei, por quê? O que eu fiz de errado? Eu só estava andando aqui e os caras nem responderam, né? Isso que é difícil. Eu senti difícil agora, porque tinha argumentos que eu entendo, né? Por que estamos aqui só curtindo a situação e vocês vão e nos interrompem e nos tratam mal? E como eu não senti, como eu não entendi o que estava acontecendo nesse momento, eu agora tive uns problemas de reagir tão bruto como os policiais continuam a reagir.
Eu acho que, para quem observa, é muito ruim, porque você não sabe o que você faz. Por um lado, você tem medo, porque você sabe que se levar um na cara ou levar dois tiros é um, dois... Mas também de você entrar no desespero, de você ver que aquilo é injusto e você quer fazer alguma coisa, né? Aí fica aquela coisa, tipo, por um lado você fala, pô, não consigo fazer nada, mas por um outro você está no desespero de querer fazer algo, né? Então, acho que, não sei, isso, acho que esse é um conflito que a gente deve ter, ou que a gente não, mas que quem passa por isso todos os dias, deve ter em todo momento, que é, se eu não sou o objetivo, né? Assim, se eu não sou o que está agora sendo ali ameaçado, o que, que eu posso fazer para auxiliar ou qualquer coisa para a pessoa que está sendo, e eu também tenho contato com aquela pessoa. Ou seja, você está na situação querendo ou não.
Ich bin Beamter und habe im Dienst einst geschworen, das zu tun, was mir eben dienstlich aufgetragen wird. Insofern habe ich vorhin durchaus meine eigene Rolle gespielt. Und ich habe vorwiegend in Deutschland etwa 80, 90 Mal die Situation erlebt, dass mir eine Maschinenpistole nah vor die Nase gehalten worden ist in Bonn-Bad Godesberg. Und ich habe etwa 20 Mal eine Pistole vor die Nase oder vor das Gesicht oder auf die Schläfe aufgesetzt bekommen, und zwar hier in Deutschland. Und die wenigen Male, wo ich also mit Waffengewalt bedroht worden ist in Südamerika und auch angeschossen worden bin, das kommt noch dazu. Also insofern kenne ich die Situation von der Seite als Beamter, als Opfer. Und ich habe auch in einer dummen Situation in Texas beinahe mal selber jemand fast erschossen. Also insofern habe ich die ganz unterschiedliche Situation. Und das andere Beruf, ich hatte im ersten Beruf im Krankenhaus gearbeitet, ich kenne die Form der Familienaufstellung, wo jemand Fremdes in eine andere Situation hineingesetzt wird, und habe dort die Erfahrung gemacht, ohne die Person zu kennen, dass in der Rolle auf einmal unglaublich viel hochkommt, was genau zu dieser Person gehört und passt. In dem Fall war das jetzt eine Therapie für die Person. Also was du als erst geschildert hast, dieses Erschrecken und diese Gefühle zu haben, das ist für mich nichts Neues. Ich kenne das beruflich. Und deswegen finde ich es außerordentlich gut und wichtig, so etwas in der Rollensituation mal zu spielen und dann eventuell auch mal die Rolle nochmal umzukehren, auch die andere Seite in der Rolle dann zu erfahren. Das führt ganz stark dazu, so etwas auch wirklich zu durchdringen und vielleicht für sich selber auch dann etwas zu entwickeln, wie man sich wehrt. Also ich habe in diesen vielen Situationen nie nachgedacht. Ich habe sofort abwehrend gehandelt, und zwar korrekt gehandelt. Deswegen lebe ich überhaupt nur. Sonst wäre ich also schon etliche Mal getötet worden. Das hat mich gerettet, weil ich durch berufliches und anderes sozusagen vorgeschult war. Und ich denke, dann in der Jugendarbeit ist das vielleicht auch ein hilfreiches Mittel, präventiv und anschließend behandelt therapeutisch.
De cierta manera me lembrou a 50 anos atrás, quando eu conheço bastante esse contato massivo com a polícia, mais ou menos 50 anos atrás, nas atividades, nas universidades. Era, felizmente, era o último contato intensivo, bastante intensivo nessa época com a polícia. Mas me lembrou de certa maneira. Claro, a situação é diferente.
Eu achei muito interessante também. Era uma situação muito conhecida também, porque... De certa maneira, eu sinto que a vida sempre te coloca de novo e de novo na mesma situação, e você pode ir crescendo cada vez. Assim, essa situação que você vê, uma situação injusta, e você está pensando, eu vou falar algo, não vou falar nada, eu vou continuar caminhando, ou vou reacionar, ou... com esse terror também, que se você entra na situação, a violência vai voltar contra você. Então, yeah, eu acho esse teatro foi muito bom, porque, não sei, muitas vezes eu achei depois, ah, porque eu não falei algo mais forte, porque não liguei a uma organização. E cada vez você vai encontrando a sua própria voz, fortalecendo... E sabendo melhor como atuar. Então, eu achei esse tipo de teatro também uma maneira de praticar para a próxima vez. Não?
Permita-me uma pergunta. Alguém comentou, é uma situação que vocês vivenciam todos os dias. Vocês vivenciam todos os dias?
Esse tipo de situação acontece todos os dias em algum lugar da favela, não necessariamente no Complexo Alemão, mas isso acontece todos os dias em alguma favela. Talvez com menos, às vezes com mais intensidade, mas sempre acontece, em alguma favela isso vai acontecer. Nem sempre a gente consegue estar presente e filmar ou registrar isso, mas a gente, com muita frequência, recebe esses relatos desse tipo de situação, de que o policial, muitas das vezes, tenta forjar, inclusive, de que os jovens, mesmo quando não estavam com maconha, por exemplo, como foi o que foi falado aqui, muitas das vezes os policiais forjam e... Tem uma situação de que tem policiais que andam com uma mochila que não faz parte do uniforme e que, dentro dessa mochila, tem uma pistola com a numeração raspada, vai ter um rádio comunicador, coisas do tipo, e que, quando eles presenciam uma situação mais delicada de sair dela, eles forjam aquela situação. O kit bandido.
Como um
isso ali. Acontece. Uhum. Sim, sim.
Não, eu só queria falar rapidinho, porque eu morei muitos anos em Manguinhos, né? E estava tentando influenciar o pessoal a ter uma cena um pouco mais agressiva. Até, claro que só isso, né, já é. Mas, igual eu estava falando, por exemplo, mulher, nesse caso, ela é chamada de piranha, não sei o quê, ela, se é uma mulher talvez mais bonita, ela é boa para violentar e coisas assim. Isso é a linguagem que a polícia usa, né? E aí eu falei, pô, seria interessante até eu ir um pouco para esse lado, mas é muito difícil, até porque não é, a gente não tem essa prática artística, né? Mas só queria falar um pouco isso, né? E assim, eu acho que foi legal, né? Só lamentei que não tinha que ter morrido alguém, né?
Para ser mais realista, eu não vi.
O pessoal não gostou. Mas eu acho que isso é importante. Se a gente está falando da realidade, isso seria importante para mostrar como acontece, né? Como foi o caso do Eduardo. A polícia simplesmente apareceu na parede, viu o menino e já alvejou e já matou. Pode ser você com o celular na mão, pode ser você uma reação que você corre. Por isso que eu falo, na favela, às vezes eu estava andando em Manguinhos e, de repente, na outra rua vinha o caveirão ou um carro da polícia e a polícia entra na favela com uma metralhadora para fora. Então, você tem que saber como reagir nessa hora, sabe? Você não pode... Se você demonstra uma sensação de susto, se você é homem, principalmente, se assustou e fez um gesto qualquer, você é alvejado, é assim. Não é por isso que... Por isso que eu acho que, nesses casos, assim, esse drama total, ele é só para quem vive mesmo, que sabe como é que é. Né? Então, nesse sentido,
sim, mas foi...
que eu já passei por várias situações assim, eu sei muito bem. Né?
Acho que agora a gente... Ela quer falar um pouquinho do que ela viu, das observações que ela fez. Ela ficou ali no cantinho, prestando atenção em tudo que vocês fizeram.
Also für mich, ich habe mich rausgehalten, weil ich halt Favela wirklich nur aus dem Fernsehen kenne. Also die Berichte, die da kamen, mir ist eingefallen, dass ich auch in Brasilien Berichte gesehen habe, als damals diese sogenannten Säuberungsaktionen in Rio waren, kurz vor der WM. Da kenne ich die Berichte und ich habe jetzt, was mir wirklich besonders gut gefallen hat an der Szene, dass man einfach mal sieht, wie die tatsächlich so einen komplett normalen Alltag einfach zerstören. Ja, also mir fällt jetzt kein besseres Wort dazu ein, aber wie heftig das doch ist. Also die Polizisten haben mir Angst gemacht. Also man hat wirklich von da hinten gemerkt, das ist eine mega, also normaler Alltag, die Jugendlichen hören Musik, da unterhalten sich ein paar Nachbarn, ein paar Mütter gehen mit ihren Kindern spazieren, ne, und dann kommt auf einmal die Polizei und alles ist vorbei und es ist eine absolut bedrohliche Situation. Herzlichen Glückwunsch an euch, habt ihr sehr gut nachgespielt. So makaber es ist, ja, das war eigentlich das, was ich so als Beobachterin für mich auch gelernt habe. Danke.
Bom, a primeira coisa que eu tinha, primeira
momento, assim, acho que os policiais demoraram para perceber que a cena tinha começado. Mas aí depois a diretora foi lá e deu, já começou. E aí eles começaram a fazer a incursão policial. E aí uma das mães, eu acho que foi ela, quando veio, os meninos estavam... Isso é muito comum, talvez você tenha feito isso inconscientemente, ou não sei, mas é muito comum a gente ter esse perfil de moradora que ela falou exatamente essa frase. Ela falou assim, ah lá, está na rua, por que não está na escola? Isso é uma frase que você escuta o tempo inteiro, que, de alguma forma, é um olhar criminalizante do jovem. Porque aquele jovem ele poderia ter estado na escola de manhã e estava na rua de tarde. A gente escuta muito isso, por exemplo, quando tem um confronto e algum jovem é baleado. A primeira pergunta que a gente escuta é: estava fazendo o quê na rua na hora do confronto? Mas o confronto ele acontece nos momentos mais comuns. Você não vai, tipo, está na hora do confronto, vou entrar para casa. Isso não existe, sabe? Então, o dia... Não tem como a gente se preparar para isso. Então, foi muito... Essa frase fez muito sentido. E aí eu fiquei... Eu estava vendo ali a Suane, estava mais nesse papel de filmar, e eu estava assim, eu falei assim, gente, os policiais não estão se importando com ela filmando? Não, o tempo inteiro ela ali pertinho na cena... E eu não estava com ninguém falando nada. Aí ela viu e falou... Aí eu risquei. Na hora que eu vi você falando, eu risquei. Bom, não preciso falar disso que ela fez. Falei assim, está filmando o quê? E aí ele não pode filmar. Eu confesso para vocês que não estava esperando que fosse tão intenso como foi. Acho que vocês, de fato, trouxeram bastante para a realidade. E eu espero que tenha dado para sentir, né? Cecília falou um pouquinho isso, né? Dessa sensação, dessa angústia que é ver aquilo tudo acontecendo. Eu, em alguns momentos, eu cheguei a ficar arrepiada, tipo, na hora que estava mais ali, que ele virou. Eu falei assim, pô, mas eu não estou fazendo nada. Eu falei assim, meu Deus, mas na realidade, se um jovem vira assim na cara do policial, ele ia tomar um tapa na cara fácil. Porque ele estava com a mão na parede. E, em algum momento, ele vira e fala, mas eu não estou fazendo nada. E abre os braços assim. Gente, que perigo que você estava correndo. Sim, sim, mas... mas no momento em que ele vira e é um policial ali na frente dele, a primeira reação seria um tapa na cara, com certeza. Na realidade, era isso que ia acontecer. Mas eu acho que, só para a gente fechar sobre a cena, acho que rolou muito bem, acho que os jovens, né, se colocaram, teve gente ali assim, tinha gente que não sabia exatamente o que fazer, para quem que eu ligo, o que que eu faço, e tinham outras pessoas que, né, que não, liga para fulano, ou filma, ou faz, e eu acho que fez bastante sentido para uma situação em que a gente consegue estar ali próximo, vivendo... essa intensidade que é uma abordagem policial diária nas favelas. Então, que bom. Estava esperando que fosse ser que eu ia ter que fazer mais intervenções na fala, mas acho que a gente estava bastante alinhado nesse sentido. E aí, acho que só para a gente aproveitar os minutos finais que a gente tem, vou tentar fazer um pouquinho do que eu tinha anotado, algumas coisas que ficaram. E aí, só para contextualizar, a gente tem uma... Não é fácil, né, fazer o que a gente faz no Alemão e em várias outras favelas, com os nossos parceiros de outros coletivos e grupos, principalmente porque a gente está ali no território, né, a gente dorme ali, a gente acorda ali, e os policiais também. E a gente... Não é bem visto pelos policiais, obviamente. Né? Tem uma relação de como se nós fôssemos, de fato, inimigos dos policiais. E, então, situações de ameaças são muito frequentes. Por isso que, quando no primeiro momento que eu falei que, às vezes, a visibilidade ela é importante, porque o mínimo que a gente precisa minimamente que o mundo saiba o que, que a gente faz. Porque se algo acontece com algum de nós, a gente sabe exatamente de quem a gente precisa cobrar, né? Então, ter a visibilidade é importante por isso. Ela já foi, ela já ajudou mais. Hoje ela não atrapalha, a visibilidade nunca atrapalha. Mas hoje ela não ajuda tanto, porque os policiais já não estão tão preocupados com o que vão dizer ou o que vão falar sobre eles, né? A gente já viveu situações em que, por exemplo, o Raul, que é a pessoa que tem um posicionamento mais público dentro do coletivo, então tem mais, acaba tendo mais visibilidade. O Raul teve o Facebook dele hackeado e clonado umas 2-3 vezes, e os policiais e a gente sabe que foi policiais por conta das coisas. Pô, a gente conseguiu depois, a gente contato com o Facebook, a gente conseguiu rastreamento, então a gente sabe mais ou menos da onde veio essas coisas. E os policiais fizeram coisas que, além de colocar em risco a vida, primeiro do Raul, mas de todo o coletivo, porque os policiais poderiam matá-lo, eles tentaram algo que era ainda mais difícil, que era colocar a atuação do Raul, em primeiro momento, mas sempre que eu falo Raul, mas também do coletivo Papo Reto, é porque nessa situação foi dele especificamente, colocar a atuação dele dentro da favela em xeque. Porque a gente que mora na favela, a gente sabe, a gente fala, tem uma frase que a gente fala que ser convivente não é ser conivente, né? Óbvio, a gente convive com varejistas de drogas, né? As pessoas que estão envolvidas com o tráfico de drogas na favela, porque muitas das vezes eles são pessoas que estudaram com a gente na infância, então a gente sabe que, né, a gente está ali convivendo. E o que esses policiais fizeram foi, teve duas situações, uma virtual e uma presencial. A virtual, eles tinham fotos antigas, bastante antigas, de traficantes numa determinada região, armados, fortemente armados, e publicaram nesse perfil falso do Raul, dizendo como se fosse uma denúncia de onde os traficantes do Complexo Alemão estavam, como se o Raul estivesse denunciando isso. Isso, se as pessoas entendessem que isso era verdade, o Raul, em vez de ser morto pela polícia, poderia ser morto pelo tráfico. Porque os caras falam, como assim tá? Né? Então, tem uma situação que é ainda mais delicada. Em uma outra situação, os policiais foram... Eles sabem onde a gente mora, eles sabem quem são todos os integrantes, eles sabem onde são as nossas casas, isso é o mais comum, todos eles conhecem a gente. Eles foram num beco onde o Raul mora, com a esposa dele, com os filhos, e um amigo nosso, então ele sabe do nosso trabalho, então não ficou preocupado, mas ele disse para a gente que os policiais entraram no beco falando coisas como... Ué, cadê os bandidos que ficam aqui nesse beco que o Raul falou para a gente? Então, em algum momento, se algum morador, alguém ouvisse, entender que o Raul era, como a gente chama, de X9, né? Que é quem faz quem dá as informações para a polícia, de alguma forma. Isso foram coisas mais básicas, né? Já teve situação de um policial virar pro Raul numa determinada operação policial na rua, assim, e falar para o Raul a seguinte frase: o meu sonho é te encontrar num beco escuro, porque aí sim você vai conhecer a verdadeira bala perdida. Essa frase foi falada no ouvido do Raul, no meio de um monte de gente. E coisas do tipo, assim, a gente está parada na rua, muitas das vezes sentado, batendo papo, como foi essa situação, e uma viatura da polícia passar e dizer algo como... porque tem um grupo de policiais que é muito conhecido pela violência no Alemão. Eles são conhecidos como bonde dos carecas. Tem um grupo de policiais, eles, de fato, são todos carecas, como o nosso tradutor. E eles são conhecidos pelos moradores como bonde dos carecas. E um deles passou numa viatura, a gente estava na porta de uma instituição social, e ele passou na porta e falou assim: Cuidado, hein, que nós estamos na rua hoje animados.
Aí a gente...
Ok, nós também vamos para o bar beber agora. Porque nós também estamos animados. A gente, de alguma forma, a gente tenta, né, não ir para o confronto em alguns momentos, porque, bom, a gente sabe muito bem por que ele quis dizer com animados e estamos na rua. Mas isso acontece com muita frequência. Então, a gente tem tentado agora cada vez mais diversificar as falas, também para estar menos na rua quando não há necessidade de estar. A gente tem um processo muito de dizer, ó, cheguei em tal lugar, quando a gente está fora da favela, ou já estou em casa. Sempre que a gente está junto, que a gente se separa, um avisa para o outro, ó, já estou em segurança, já está tudo bem. Então, a gente, minimamente, a gente tenta se proteger, principalmente quando a gente está na rua à noite, né? Porque a gente, tudo pode acontecer e é isso. A vida, ela passa, né? Em um minuto, tudo, um segundo ali, uma situação, tudo pode acontecer. E é um trabalho que é, às vezes, muito doloroso, mas a gente entende que, se a gente não fizer o que a gente faz, as coisas poderiam, inclusive, tá piores, né? Porque muita gente me pergunta assim, por que vocês precisam continuar fazendo vídeo como prova? Aí eu falei para as pessoas, não, se vocês pararem de fazer, as violações vão continuar acontecendo. Aí eu falei assim, aí eu falo, bom, ok, vão continuar acontecendo, mas há 15 anos atrás, 10 anos atrás, vocês não saberiam que existe esse tipo de violações acontecendo na favela, porque ninguém está mostrando isso. Agora a violação continua acontecendo, mas vocês sabem, e agora a gente tem mais vozes entendendo a nossa realidade e que podem colaborar e estar próximo do nosso trabalho. Então, acho que trazer a visibilidade e ter mais pessoas próximas, né, como a gente está falando aqui, né, de colaboração, né, de entendendo o que é esse trabalho, as dificuldades, as angústias, faz muito sentido para que a gente consiga ampliar a nossa voz. As pessoas falam muito que a gente tem que dar voz para a favela. A gente não precisa que ninguém dê voz para a gente, porque voz a gente sempre teve e a gente sempre falou. O que a gente precisa é de espaço, e não só de oportunidades, mas de possibilidades. A gente quer poder escolher o que a gente quer fazer da nossa vida. Não quero ter uma oportunidade exclusiva e eu tenho que agarrar ela com todas as forças, porque é a única da minha vida. Eu acho que a favela precisa é ter possibilidades de escolhas, ter possibilidades de caminhos, ter possibilidade de quero fazer uma faculdade ou não, quero estar nesse ou nesse espaço, quero trabalhar com isso ou aquilo. Sabe? A gente precisa de muito mais de possibilidades do que de oportunidades. E, com mais parceiros, com mais colaboração, a gente consegue fazer isso com muito mais força e mais rápido, né? A curto prazo, porque a longo prazo a gente já está há muitos anos. Acho que é isso.
Muito obrigada, Lana. Bom, estou me dando um tempo e temos chegado ao final. Sim. Da nossa sessão. Eu agradeço muito a Lana pelas explicações, pelo conhecimento que você transferiu hoje. Acho que temos tido um fórum muito produtivo, aprendimos muito. Obrigada a todos vocês pela ótima atuação e participação. E obrigada a nossos intérpretes pelo trabalho, muito obrigada. Acho que todos vocês merecem um aplauso. E os intérpretes também.
Eu ficou claro que a gente tem algumas coisas que a gente não conseguiu aprofundar. A gente falou sobre segurança, mas a gente está aqui juntos até amanhã. Então, a gente vai, mais tarde tem um momento ali mais de coletividade, recepção, a cervejinha. Então, a gente pode bater um papo e falar sobre outros pontos também, com certeza. Tá? Obrigada, gente. Obrigada por tudo.
Obrigada.